Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos nesta edição o Presidente Executivo do Grupo Pestana, José Teotónio. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios.
Muito obrigado.
Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
Eu acho que em Portugal, neste momento, quer em termos gerais, da economia em termos gerais, quer em termos do setor do turismo, é perceber e compreender bem este fenómeno que é a economia 4.0, ou se quisermos, aquilo que é a economia digital, e o impacto que isto tem, que essa economia tem, e, quer nos hábitos dos consumidores e o que é que está a mudar, quer depois nos modelos de negócio das empresas, para poder, no fundo, percebermos como é que podemos criar o valor e que esse valor seja criado, fica aqui em Portugal.
No vosso caso em concreto, esta 4.0 já está a fazer a diferença de algum modo? Já se lançaram?
É, a mudança no modelo de negócio, no setor do turismo, mudou radicalmente nos últimos 5, 6, 7 anos. Porque quando vemos todo este crescimento que o setor do turismo está a ter, quando vemos quais são os grandes vencedores, as empresas que no fundo estão a apropriar hoje de mais valor em relação a este negócio, percebemos que são claramente as empresas tecnológicas. Portanto, empresas que não têm nada a ver com o setor do turismo, ou que têm pouco a ver com o setor do turismo, não definiram pelo menos o seu core business, aquilo que é os seus em setor do turismo, mas quando vemos, temos claramente a Google, que é a empresa que hoje mais ganha com o setor do turismo, porque é no fundo ela que hoje consegue canalizar todo o tráfego e da forma como as pessoas depois reservam as suas viagens, ou reservam os seus aviões, ou reservam os seus hotéis, e portanto, ao canalizar muito desse tráfego, beneficia bastante em termos daquilo que são os anúncios. Depois temos as OTAs, os Online Travel Agents, portanto, os operadores online, onde o mais conhecido aqui na Europa é a Bookings, Priceline, mas também a Expedia é outro, que, no fundo, também se apropriam hoje de grande parte daquilo que é a criação de valor que o setor do turismo está a ter, porque são eles que conseguem dominar aquilo que são as reservas turísticas, e depois toda uma série de outras empresas tecnológicas, algumas outras nas áreas do Wi-Fi, etc., que estão a desenvolver uma série de ferramentas que ajudam também naquilo que o consumidor prefere para o turismo e, no fundo, estão elas a apropriar-se de grande parte, se quisermos, da criação de valor.
E como é que o setor pode contrariar aquilo que classificou como uma apropriação de valor por parte das tecnológicas?
Contrariar, não vamos contrariar. O que temos é que, uma das características desta economia digital, se quisermos, é que é uma economia muito mais do que concorrencial entre empresas ou entre setores, é muito mais colaborativa. E, portanto, o que temos é que saber trabalhar com essas empresas, que sabemos usar as suas ferramentas e conseguir também que uma parte desse valor fique dentro das nossas organizações e nas nossas empresas.
E têm conseguido isso?
Temos, mas nesta economia digital há duas coisas que são fundamentais. Uma é a escala, porque os investimentos que são necessários só são rentabilizáveis com essa escala. Se eu não tenho escala, não tenho, se quisermos, capacidade financeira para depois a seguir poder entrar neste jogo. E a partir de, se não consigo entrar neste jogo, então sim, fico completamente dependente, não consigo ter um relacionamento com o cliente, fico completamente dependente das empresas que têm esse relacionamento com o cliente e sou jogado para aquilo que se chama o B2B, portanto para o negócio entre empresas, onde passa a ser uma commodity, quer dizer, sou um fornecedor de quartos de hotel e, portanto, ao ser um fornecedor de quartos de hotel, hoje querem os meus quartos, mas se eu não fizer bem a coisa ou se começar com exigências a mais, amanhã sou dispensado.
O Grupo Pestana é líder a nível do mercado nacional e está presente, creio que em 15 países, em termos internacionais. Tinha uma meta para 2017, que são as 13 mil camas. Vai cumprir essa meta ou vai ultrapassá-la?
Vai ficar muito próximo. Se não chegar, muito próximo, e pode ser para cima ou para baixo. Estamos com 11.800 camas neste momento, no início do ano 2017, portanto no final de 2016 estávamos com 11.800. Vamos abrir este ano dois hotéis no Funchal, agora já no dia 1 de maio vamos abrir o Pestana Royal, que era um hotel que estava fechado, que foi comprado à banca por um investidor institucional, nosso parceiro, e nós vamos fazer a gestão através de um arrendamento. E estamos a construir ao lado do Casino Parque também aquilo que chamamos o Casino Studios, que é um novo hotel. Portanto, com estes dois hotéis estamos a falar em cerca de mais 400 quartos e este ano provavelmente ainda conseguiremos abrir também o Hotel de Amsterdão.
E a vossa estratégia de internacionalização é para prosseguir, nomeadamente assente, creio que também numa alteração que vocês fizeram da própria forma de modelo, ou seja, o proprietário gestor passou a ser também mais gestor em certos aspectos.
É, nos mercados onde nós temos notoriedade, temos conseguido fazer isso, não é? Temos conseguido crescer através da gestão, ou através de leases, ou através de contratos de gestão, ou através de parcerias que temos feito. O projeto de internacionalização é diferente. Nós não temos ainda a marca com a notoriedade suficiente para conseguirmos chegar a mercados como Amsterdão ou a mercados como Madrid e jogarmos com a nossa marca e conseguirmos nós ser os gestores. Portanto, aí temos que investir. Portanto, aí é onde nós pomos o nosso cash flow que é gerado pela nossa organização, e esses hotéis são nossos, são investimento nossos. Só que esses hotéis são fundamentais para aquilo que lhe falava há bocadinho, que era o ganho à escala. Porque são nesses hotéis e nessas cidades e nesses que são muito competitivas que se consegue também ter a tal escala e ter a tal concorrência que permite à organização como um todo ir ganhando esta pujança e ir ganhando a possibilidade de rentabilizar os investimentos que têm que ser feitos neste setor.
A associação ao Cristiano Ronaldo pode ajudar nessa estratégia de afirmação da afirmação da marca?
Foi. No fundo, há duas motivações. Primeiro, o grupo necessitava de, para um novo segmento de clientes, que era um segmento mais tecnológico, ou se quiser um segmento que costuma-se falar mais nos millennials, portanto, gente mais nova, precisava de criar uma outra submarca. Nós tínhamos o Pestana Hotels and Resorts, que são os nossos core business, depois tínhamos os hotéis Collection, que são os hotéis de luxo, que tínhamos no Porto, aqui em Lisboa, e a Cidadela em Cascais, e depois tínhamos as Pousadas de Portugal. Havia a necessidade de criar aqui, chegar a um novo segmento da população, um segmento mais jovem, com um tipo de conceito de hotel, e desenvolvê-lo, como outras cadeias o têm feito. Obviamente que a associação à marca também CR7, pela notoriedade que tem, permitiu muito mais rapidamente impor este novo conceito e dar-lhe notoriedade. O grande desafio desta marca não tem sido nos dois hotéis que estão hoje a funcionar, que é na Madeira e em Lisboa, onde são hotéis onde o grupo Pestana também já era reconhecido, mas os grandes desafios, obviamente, é Madrid e Nova Iorque, são os hotéis que neste momento estão em construção, os hotéis Pestana CR7 estão em construção, e aí sim, onde chegar a essas capitais, chegar só com a marca Pestana, ou chegar com a marca Pestana CR7, obviamente que esperamos aí ter uma outra notoriedade e, portanto, entrar naquilo que é a velocidade de cruzeiro muito, muito mais cedo.
E aí que vai fazer as 13 mil camas com essas aberturas?
É, não, aí, enfim, quando os projetos que temos em curso, temos dois em Nova Iorque, um em Newark, também em parceria com um luso americano, que será ele que faz o investimento e nós depois faremos a gestão, com os dois hotéis em Madrid, este CR7 e depois a Plaza Mayor, onde ganhámos um concurso lançado pela Alcaidaria de Madrid e onde vamos fazer uma unidade, e depois os outros projetos que temos em Portugal, aí o objetivo não é as 13 mil, aí o objetivo é chegar não é as
13 mil,
as 13 mil é chegar às 15 e mais tarde.
Sim, mas isso não é este ano.
2020, mas num horizonte de 2020 conseguimos as 15 mil camas.
Considerando que o turismo vai de vento em popa, presumo que também que o Grupo Pestana esteja na expectativa de ir de vento em popa em matéria de volume de negócios.
A expectativa é positiva. Nós, obviamente, o trajeto que fizemos no passado foi um trajeto de diversificação de geografias e diversificação de modelos. Hoje, o turismo está de vento em popa em Portugal, ao contrário de 2009 e 2010, que estava de vento em popa no Brasil e não estava em Portugal. Portanto, esse projeto de diversificação obteceu um bocadinho a isto. Portanto, nem todas as nossas geografias estão de vento em popa. Moçambique, onde também temos unidades, claramente com também o clima social que entretanto apareceu e que também estragou ali um bocadinho daquela que é a atividade
turística. Vão ganhar mais nos sítios e não tanto noutros.
Exatamente,
não tanto. É isso.
Agora, obviamente, como a nossa base, ainda temos uma base grande em Portugal, porque Portugal o ano passado representou, por exemplo, em termos hoteleiros, 75%, mas já representou só 65%. Quer dizer, portanto, Portugal cresceu porque a atividade turística em Portugal ficou mais forte. E em algumas das outras geografias, nomeadamente o Brasil, que era a nossa geografia mais importante, houve até um decrescimento do peso.
Este ano espera ter um crescimento.
Este ano foi um ano, 2016 foi claramente o melhor ano em termos globais, com as operações em Portugal a correrem muitíssimo bem, operações na Madeira a recuperarem muito bem, as operações Lisboa e Porto muitíssimo, muitíssimo boas e a aproximarem-se dos valores que são praticados nas capitais europeias, o que é muito positivo, porque os destinos portugueses ainda têm uma diferença em relação àquilo que são os seus destinos concorrentes europeus e nós estamos a conseguir cobrir essa diferença e nesse sentido é bastante positivo e, portanto, claramente, melhor ano 2016 do Grupo Pestana. Nem tudo é mil maravilhas, portanto há...
Mas 2017 vai ser melhor, ou não?
2017, em Portugal, as expectativas, até agora, isso é o que já temos, abril, e já temos a Páscoa, que para algumas geografias é importante, as coisas estão a correr bem, e portanto estão a correr até acima do ano 2016, que já era um ano bom.
E se traduzido em números, o bem é quanto?
Então, podemos estar a crescer acima, por volta de 10%, o que é muito bom, porque já estamos. Agora, em turismo, em Portugal, onde destinos como o Algarve e mesmo a Madeira e mesmo o Porto, que têm alguma sazonalidade, e o Algarve com muita sazonalidade, nada está garantido até, eu diria, o mês de agosto, e não é o mês de agosto ter passado, é o mês de agosto ter passado e ter sido recebido, porque os operadores turísticos, há sempre ali em setembro, há sempre um que abre falência, não sei porquê, é sempre em setembro, porque é quando os montantes da dívida estão mais elevados, os montantes da dívida aos hoteleiros. Portanto, eu costumo dizer isto, em Portugal, enquanto não chegarmos ao final de receber o mês de agosto, aquilo que foi vendido até ao mês de agosto, nada está garantido. Ainda por cima, num setor que é muito volátil, não é? E um setor onde um acontecimento qualquer, que não está na mão dos hoteleiros, portanto, que não depende da estratégia que os hoteleiros tenham feito,
e tanto pode ser afetar... vantajoso como prejudicial, não é?
Claro. Prejudicial.
Nos últimos tempos tem sido vantajoso. Os acontecimentos que têm ocorrido à escala global têm trazido vantagens efetivas para o turismo nacional.
Têm, é verdade. Eu penso que, obviamente, em setores como o do lazer, onde na Madeira e no Algarve, os problemas que existem no Médio Oriente, existem na Tunísia, no Egito, na Turquia, estão claramente a favorecer-nos, e nomeadamente estão a favorecer-nos naquilo que é os fluxos dos operadores turísticos, que regressaram a Portugal e regressaram à Espanha e à Grécia, e portanto, já não sei se Lisboa e Porto, isso tem alguma influência. Penso que Lisboa e Porto, a influência tem muito mais a ver com a abertura dos aeroportos, portanto, a abertura de linhas para cidades europeias, ponto a ponto, que fez com que os europeus descobrissem, no fundo, estas duas cidades que estão aqui também na Europeia, onde têm uma qualidade, uma relação qualidade-preço que é imbatível em termos europeus. E, portanto, não ligo isso já a outros acontecimentos que tenham a ver com problemas noutros destinos.
Agora, uma questão que se põe sempre quando se registram estas situações de boom de estar na moda é a questão da sustentabilidade. Isso também o preocupa a forma como vamos garantir essa sustentabilidade?
Claro. Lisboa e Porto são muito mais sustentáveis, porque dependem muito mais desta questão que é os europeus terem descoberto as cidades e, portanto, hoje há muita repetição. Portanto, quer dizer, o turista que vem e que vem a Lisboa e que vem ao Porto, a partir do momento em que vem, começa a repetir, portanto, tem uma boa experiência e
gosta.
Mas
não é preciso fazer nada para garantir isso?
Claro que é preciso ter boa estratégia, é preciso também, em termos de infraestruturas, começar a criá-las para conseguir lidar com um número maior de turistas.
Ou seja, não há hotéis a mais? Não há alojamento a mais?
Eu sou hoteleiro, tenho os hotéis abertos. Se houver restrições, às tantas estou a ganhar, podia lhe dizer que sim, mas penso que não. Quer dizer, hoje
a oferta é diversificada, não é?
É. E hoje é isso. Os destinos como Lisboa ou Porto são destinos que necessitam ter as diferentes formas de alojamento. Quer dizer, eu preferia que só houvesse hotéis e que houvesse proibição de algumas outras
formas. Mas o que está a dizer é que o alojamento local, o Airbnb, são formas complementares que com... Que
são
conseguem
formas
coexistir.
Concorrem, portanto, concorrem, porque às tantas, e naquilo que lhe falava do princípio desta economia digital, as empresas que hoje canalizam muito dos tráfegos, o que eles querem é transações, e as transações tanto podem ser num hotel como podem ser num apartamento. Para eles é-lhes indiferente, eles não são empresas hoteleiras. E, portanto,
são concorrenciais, mas necessárias
agora,
para construir
para,
uma...
para construir um destino, que é um destino, vá lá, com cosmopolita, e se quisermos, sustentável, é preciso ter as diferentes formas de alojamento. É preciso ter os apartamentos, os Airbnbs, ter os home services, o rental, é preciso ter os hostels, é preciso ter vários conceitos de hotelaria, hotéis de luxo, hotéis de 4 estrelas, hotéis mais contemporâneos, hotéis mais boutique, hotéis mais pequenos, hotéis maiores. Quer dizer,
e essa oferta que se estava a referir, que é necessário que continue a existir para garantir a sustentabilidade, é isso?
É.
Ou seja, o que é que tem que ser feito já a pensar nisso?
Conseguirmos ter, no fundo, E temos conseguido isso, ter diferentes formas de alojamento, o que tem nesse aspecto tem sido positivo. É claro que estas diferentes formas de alojamento, como lhe disse, são complementares numa parte, mas também são concorrentes noutra. E na questão da concorrência era importante que houvesse aqui um nivelamento daquilo que são as exigências aos diferentes formas de alojamento, que hoje há um... Não é serem iguais, porque as formas de alojamento são diferentes e, portanto, não é terem níveis de exigências iguais, mas não é terem uma discrepância tão grande como hoje existe. E, nesse aspecto, isso é algo que temos pugnado. É uma vontade grande desta Secretaria de Estado em poder desburocratizar e em eliminar aquilo que são questões que não têm nada a ver, que não facilitam em nada a vida, nem ajudam nada na vida do cliente, nem na experiência do cliente, e que só trazem custos acrescidos a essa vontade. E não há dúvida que hoje o nível de exigências que, por exemplo, comparando com o alojamento local, o alojamento local tem muito poucas exigências e, se calhar, não poderá ter muito mais. Poderá ter algumas ao nível da segurança, com certeza, mas pouco mais poderá ter. Porque, senão, corremos outra vez o risco que é de haver a fuga para a economia paralela e dele não ser registado.
Só para que se possa ter uma ideia, diga-nos quantas autorizações é que precisa, enquanto hoteleiro, para abrir um hotel.
No outro dia fizemos o elenco, eram 23. Pronto, e um alojamento local inscreve-se na Câmara. E, portanto, na hotelaria, se calhar, não é preciso as 23. É preciso algumas mais, porque são outro tipo de serviços. Portanto, não é nivelar também o nível de exigência, também não é inscrever na Câmara e ter um hotel a funcionar, porque tem outro tipo de serviço e tem outro tipo de exigências, mas não é. É os níveis de exigências que hoje têm. Muitos deles foram postos nos últimos anos, até para, olha, quando veio à altura da Troika, o Estado não tinha dinheiro, precisava de arranjar dinheiro para as direções gerais poderem sobreviver e para a função pública se poder sobreviver, e criaram uma série de normas, uma série de fiscalizações que passaram a ser anuais e que passaram a ser pagas, que são tudo custos acrescidos, são tudo custos de contexto em termos das organizações. Portanto, é esta desburocratização em termos também do setor hoteleiro, que são os tais custos de contexto que existem, que é importante para a competitividade das unidades. Isto não é para a competitividade do turismo, porque o turismo, o destino Lisboa ou destino Porto, vai continuar a ser procurado. Mas é para as empresas poderem ter a sua competitividade e poderem ter os meios necessários para fazer os investimentos que precisam.
No último ano, registrou-se um aumento dos preços na lotaria. Foi uma situação que consideraram ser fundamental, até porque não o vinham fazendo também há algum tempo e, portanto, no decurso da crise. É uma tendência que vai continuar?
Eu acho que é uma tendência que vai e tem que continuar, porque se nós analisarmos aquilo que é a concorrência internacional, nós verificamos que os destinos portugueses, por exemplo, os de lazer, Madeira, com Canárias, ou o Algarve, com o sul de Espanha, ou os destinos de cidade, Lisboa, Porto, com Madrid ou Barcelona, a diferença de preço ainda é substantiva, portanto, ainda é significativa, para o mesmo tipo de unidades. Portanto, para um hotel de luxo, em Lisboa, se calhar vende-se a 250, 300 euros em Barcelona ou Madrid está-se a vender a 400 euros. E, portanto, para um 4 estrelas, enquanto aqui se vende a 100, 120, lá está-se a vender a 160, 170. Portanto, há aqui, cá está, a tal apropriação de valor que o setor do turismo pode criar, é necessário que haja, e é desejável que esta subida de preço faça. E depois, esta subida de preço também, é preciso ver um bocadinho. O turista português já era o que pagava provavelmente o preço mais alto, porque muitos dos preços que mandam, no fundo, o nosso preço médio para baixo, eram preços que tinham a ver com tour operadores que compram em grandes volumes, compram em grande revalho, depois a seguir empacotam o produto e obviamente trazem, tem uma dimensão e tem um peso que era grande. Nós, por exemplo, aumentámos o ano passado no Algarve, conseguimos aumentar o preço médio em cerca de 20%. Mas o preço médio para aquilo que eram os nossos clientes portugueses não aumentou nada deste valor. Também houve um aumento, mas foi um aumento dos 4%, 5%. É este o valor que aumentou. O que aumenta, e o fluxo da procura permite isso, é quando existe mais procura, eu consigo, junto daqueles que são os meus parceiros, mas que estão no outro lado, e que têm um peso muito grande na negociação porque trazem grandes fluxos turísticos, eu consigo impor outro tipo de normas. E, portanto, ao impor outro tipo de normas, consigo fazer subir aquilo que é o preço médio dos quartos, no fundo.
E não é um risco para a redução desse fluxo de procura?
É porque se aparecerem destinos concorrentes, com condições semelhantes às nossas, com preços muito mais baixos, estes grandes grossistas tenderão a desviar-se. Agora, eles não tenderiam se o preço não tivesse subido neste tempo em que a procura é alta em Portugal e se, vial, se quando esses destinos aparecessem, aparecessem com um preço mais baixo? Também era. Portanto, ou seja, há aqui uma questão que são as relações de força de mercado. Nós continuamos a ter um diferencial de preço em relação àquilo que são destinos concorrentes e, portanto, esta subida de preço que está a acontecer é uma subida que é necessária. E é uma subida que é necessária também porque, dentro daquilo que lhes falava, que falava da alteração do, dos modelos de negócio, ao nível dos chamados custos de distribuição, portanto, da área da distribuição, não são os custos operacionais, mas na área dos custos de distribuição, tem aumentado muito, não é? Porque estas, estas tais empresas da área da tecnologia têm ficado com uma parte daquilo que é o preço de venda, não é? Ou, e, portanto, se nós não conseguimos subir os preços, temos margens a decrescer.
Já falámos aqui da relevância das rotas de, dos aeroportos de Lisboa e Porto. A abertura de, ou a extensão vai, do seu ponto de vista, também ter um impacto relevante?
Hoje é preciso arranjar uma solução para, para Lisboa, porque Lisboa, neste momento, se quisermos, se os operadores, operadores turísticos, não só se, operadores de transporte aéreo, quiserem abrir mais rotas, hoje não há, elas não existem, portanto não existem slots para, para mais rotas. E portanto, se quisermos sustentar esta, este crescimento e esta procura que existe sobre Lisboa, precisamos de arranjar uma alternativa. Penso que Montijo pode ser uma boa solução, pode ser uma boa solução e uma solução não demasiado cara, porque se for arranjado uma boa solução de transporte fluviário entre, por exemplo, a gare do aeroporto e o centro de Lisboa, enfim, ou Belém ou no Terreiro do Paço, consegue-se rapidamente, no fundo, que turistas que cheguem em Lisboa estejam no centro de Lisboa em pouco tempo. E, portanto, é uma solução que poderá ser muito, muito razoável.
Falaste da TAP, mas há também o facto, a constatação óbvia, é que as companhias low cost, nomeadamente a Ryanair e a EasyJet, trouxeram, popularizaram o destino, os destinos da
nós
cidade.
Costumamos dizer, nós costumamos dizer que quem fez o destino do Porto foi Ryanair. Se não fosse a Ryanair, o Porto ainda hoje não existiria. Com destino turístico, obviamente.
E não, é perigoso, cidade, e não é perigoso estar na mão de uma companhia aérea enquanto destino turístico?
Pois, mas essa foi quem abriu, foi quem deu a conhecer. Hoje já estão outras. Outras já viajam. Portanto, hoje a Transavia é quem traz o fluxo de turistas franceses. E, no fundo, foi a Ryanair que deu a conhecer aquilo que eram as potencialidades do Porto e do Porto e depois dos destinos que, a partir do Porto, que se podem fazer, nomeadamente os do Douro, a parte do Minho, etc. Mas, portanto, era preciso transporte aéreo. Sem transporte aéreo, Lisboa e Porto, portanto, as cidades de Portugal que estão aqui, eram um bocadinho, estavam afastadas daquilo que é...
É um bocadinho essa falha que existe na Madeira também?
Na Madeira, é um dos problemas que tem, que temos é, ao nível do turismo de lazer, os operadores turísticos dominavam todo o mercado e tinham um peso enorme. E o operador turístico dominava todo o mercado porque, no fundo, consegue, através dos charters, das operações de charter e de pacotes que criam, dos packages que criam, ter transporte aéreo a um preço que permita a democratização do turismo e permita às classes médias europeias fazerem turismo, porque se não fosse assim, não havia. As low cost, o que vieram fazer foi trazer esse transporte aéreo ao mesmo preço, mas tornando o turista independente. E o turista já não tinha que vir, como os charters se organizam, que é de semana a semana, para dentro de pacotes que estão pré-definidos. Pode, em vez do mercado inglês vir à segunda ou à terça, pode começar a vir à quinta e sair na quarta. Não precisa de ser uma semana, precisa de ser menos dias. Pode escolher e deu a liberdade ao turista. E dentro disto que é hoje...
Mas faz falta ali outra low cost, ou não?
Exatamente. Pois. Portanto, hoje, enquanto o Algarve tem isso, portanto, o Algarve hoje tem e é servido por várias companhias aéreas que têm ligações ponto a ponto de várias cidades europeias, quer do mercado do Reino Unido, do mercado alemão, do mercado italiano, do mercado francês, o mercado dos Países Baixos. Na Madeira ainda não. Na Madeira... Mesmo a EasyJet, que é a que existe, no fundo tem 4, 5 linhas. Isto não faz um destino low cost, o que faz com que a Madeira seja um destino muito mais vulnerável, porque é um destino que ainda está muito na mão dos operadores turísticos.
A abertura de uma rota direta, uma ligação aérea direta entre a China e Portugal, Lisboa neste caso, dá-lhe algumas expectativas positivas? É possível crescer nesse mercado por esta via?
O mercado chinês é o mercado que está a crescer mais rapidamente. O ano passado viajaram-se cerca de 110 milhões de chineses já viajaram, dos quais 10%, portanto são 11 milhões, vêm para a Europa. Portugal está um pouco afastado deste fluxo, porque não tem transporte aéreo direto e, portanto, quem tem uma semana ou mesmo 10 dias não vem só para Lisboa. Portanto, porque o turista chinês, quando vem, de uma forma geral, não visita também só um país. Não é? Ele está habituado a uma dimensão continental e, portanto, não visita só um país. Mas estamos afastados. Portanto, logicamente que esta ligação é uma ligação que é necessária e que é preciso, porque a expectativa para 2020 é que o fluxo de turistas, e 2020 é daqui a 3 anos, seja na China 200 milhões, portanto praticamente duplique. Se mantivermos os 10% de cota, há 20 milhões de turistas que podem chegar à Europa. E, portanto, é um destino que temos que olhar e que se deve fazer. Agora, o destino chinês implica alterações naquilo que é as empresas. Por um lado, porque a língua é uma barreira e, portanto, temos que ter alguém que fale mandarim, temos que ter ementas na gastronomia também preparadas para este novo mercado, tem outro tipo de exigências, e ao nível de serviços, temos, e mesmo na comercialização, temos que fazer investimentos adicionais, porque o mercado chinês, e nomeadamente este mercado mais jovem, que é o mercado que viaja e que sai da China e quer vir à Europa e quer vir conhecer a Europa, é um mercado 100% mobile e tem aplicações que são específicas da China, fortíssimas, muitas delas com muito mais utilizadores do que têm estas que são conhecidas aqui no Ocidente, as Facebooks e os Twitters e os WhatsApps, etc., que são específicas. Têm plataformas de marcação de viagens de avião e de hotéis também específicas delas, que são fortíssimas. E, portanto, é preciso um esforço de adaptação para podermos captar
estes fluxos. E vocês estão a fazer esse esforço? Estão a pensar fazer? Como é que...
É isso. Temos que fazer. Agora, estes esforços são esforços em sistemas, são esforços em intangíveis, são esforços em centros de competência e é a tal necessidade de escala que é necessária. Porque aí sim tem um número de quartos que já justifica o plano de investimento em tecnologias, em centros de competência, em conhecimento do mercado.
E abrir o capital a estrangeiros facilitaria?
Isso é uma pergunta ao acionista, presidente do grupo, o Dr. Dionísio. Ele, enfim, é um homem que todos os dias se levanta a pensar em novo hotel, no novo investimento, em melhorar os que existem e em desacelerar outro. Eu acho que ele está numa altura em que, obviamente, faz parcerias, como esta que foi feita com o Cristiano Ronaldo para esta nova submarca. Podemos fazer parcerias em alguns mercados específicos. Não o estou a ver nesta fase a abrir o capital.
O grupo tem tido dificuldade em aceder a financiamento?
Olha, agora estamos numa fase em que, quando temos projetos, e se esses projetos são bons e onde temos o nosso track record, portanto temos a nossa história também de desenvolvimento, quando temos projetos bons não temos dificuldade em financiá-los. Até porque continuamos com a mesma política. Nós não financiamos a 100%. Nós pomos em cada projeto sempre capitais próprios, em 30% a 40%, é isto que fazemos em hotelaria, e não embadeiramos em arco.
Portanto, e, portanto, essa não... também é uma das razões para não precisarem de capitais estrangeiros.
Não, hoje, no nosso modelo de negócio, em que nós somos donos de alguma parte dos ativos, em que existem paybacks que são relativamente longos, e onde um setor do turismo tem também ciclos, se nós fôssemos para o mercado de ações, e se fôssemos cotados, sim, como muitos parceiros têm vindo ter connosco, financeiros, e a dizer que vocês são a empresa ideal para ser cotada, etc., a nossa estratégia ficaria muito prejudicada. Porque hoje os mercados financeiros, quando eu andei na universidade, aprendi que eram os mercados de longo prazo. Hoje são mercados que é ao trimestre eu tenho que apresentar crescimentos e tenho que apresentar expectativas de lucros acima daquilo que é o normal. Ora, se eu faço a gestão no curto prazo, isto em hotelaria, com o modelo de negócios que nós temos, não é? Não é um modelo de franchise, não é um modelo de management contract, é um modelo de investimento, e num investimento eu tenho que aprovar o projeto, e demoro a aprovar o projeto, já não demoro os 10 anos, mas demoro 18 meses a fazê-lo, depois demoro a construí-lo, demoro outros 18 meses a 2 anos, quer dizer, e depois é que o hotel entra em funcionamento, tem ali um tempo até para conseguir, portanto, quer dizer, não se compadece com estratégias de curto prazo. E, portanto, eu acho que uma das vantagens que o grupo tem tido de poder ter feito este crescimento, que é gradual e sustentado ao longo deste tempo, passando por várias crises, tem sido exatamente porque tem tido um acionista que não exige dividendos, que reinveste tudo dentro da organização e que não tem uma visão de curto prazo.
Expulsadas de Portugal fazem 75 anos e desde 2003 que o grupo assumiu a gestão das Pousadas de Portugal. Que relevância que tem este setor no vosso grupo, até neste contexto da conversa que estamos a ter?
Não, em termos de quartos, representam à volta de 1.100 quartos, portanto são cerca de 10% daquilo que é a nossa oferta. Obviamente, as pousadas hoje... A rede de pousadas de hoje é muito diferente da rede de pousadas de 2003. E o tipo de negócio também é muito diferente. Nós, em 2003, por exemplo, o mercado nacional representava mais de 60% daquilo que era as pousadas. Este ano, com uma recuperação que teve, representa cerca de 30%. Portanto, foi nos mercados internacionais que as pousadas se afirmaram e se conseguiu dar a volta a resultados que eram, quando nós recebemos as pousadas em 2003, o EBITDA era negativo. Portanto, não era o resultado, era o EBITDA que era negativo. Portanto, os custos não se pagavam com os proveitos.
Estamos a falar atualmente de 27 empreendimentos, é?
Então, é 27 próprios 27. E 9 em franchising.
Certo.
E aí temos franchisings nas pousadas. Portanto, são, no fundo, 36 unidades que estão na rede, 27 são geridas diretamente e as 9 estão em franchising. E hoje, portanto, a rede é diferente. Obviamente, com as pousadas também que foram lançadas, como a do Porto, a de Cascais, a de Lisboa, a de Viseu, a de Estóia, a de Tavira, elas alteraram aquilo que é o perfil da rede e trouxeram-lhe maior sustentabilidade.
E para expandir, para continuar?
É
um mercado que continua a...
Nós, em termos do grupo, o que é que fizemos? Nós, na altura, em 2003, quando assumimos e assinámos o contrato, havia um plano de expansão complementar que tinha que ser feito, que eram no mínimo 3 pousadas e 200 quartos. E isso permitiria estender o contrato de 2018 até 2023. Isso está feito, foi concluído já o ano passado, há dois anos, penso eu, e, portanto, o contrato é 2023. Temos um outro também assinado, que tem a ver com a questão da internacionalização. Se nós abrirmos 5 unidades pousadas de Portugal fora, em edifícios ou locais que têm a ver, obviamente, com a Portugalidade e têm a ver com a história de Portugal, temos também uma extensão de 5 anos. Para continuar o nosso investimento, como os paybacks em hotelaria são relativamente longos, temos de ter um horizonte maior. Quer dizer, se o nosso horizonte é 2023, estamos hoje em 2017, temos um período para recuperar o investimento que são 6 anos.
Ora,
menos 10 não é suficiente. Portanto, o que temos que partir para continuar a crescer enquanto na rede de pousadas, e há várias unidades que podem ser coisas, é com certeza negociar aqui condições que nos permitam ter um prazo mais longo.
E vão fazê-lo.
Está na nossa intenção falar, mas isso não depende de nós, depende, no fundo, da Enatur e de quem tutela a Enatur, que é a sociedade que nos dá depois a concessão da gestão das pousadas portuguesas.
Mas isso ainda não começou, portanto, ou há já alguma perspectiva?
Não, neste momento estamos na parte internacional, estamos a desenvolver o projeto da parte internacional.
Certo.
Já temos o Convento do Carmo, propusemos duas outras unidades e é isso que estamos a fazer. Uma em São Tomé, onde estamos, numa das roças que existe, a possibilidade de fazer lá uma pousada de Portugal, portanto, mais uma unidade de hoteleira de Sumé e a outra no Uruguai.
E os edifícios históricos que no âmbito do programa Revive, isso faz parte também dos vossos planos?
Estamos atentos. Muitos destes edifícios históricos, por exemplo, há um que era Cerveira, que já foi pousada de Natura. Cerveira, no estado em que estava e no contrato que tínhamos, não era possível. Portanto, muitos destes edifícios históricos dependem da forma como o contrato, o serem apelativos ou não, depende da forma como o contrato for lançado. Portanto, o que temos dito, e é verdade, é que, em função daquilo que são a forma como os contratos forem lançados, o grupo levantará ou não os cadernos de encargo. Até agora não levantámos nenhum. Não estou a esconder nada. Até agora não. Mas, obviamente, há unidades e locais e edifícios naquele programa do Revive que são muitíssimo bons e apelativos.
Isso significa que o grupo tem interessado e empenhado em manter a gestão das pousadas?
Está, hoje as Pousadas de Portugal claramente são uma das submarcas que está bem dentro daquilo que é o nosso grupo, uma das marcas acarinhadas, uma das marcas em que finalmente conseguimos obter bons resultados e conseguimos encontrar os modelos de negócio certos. Com este ano a GPP, que é a empresa, vá lá, que gera as pousadas, Portanto, já não é só a EBITDA negativa, vai também ela própria ter resultados positivos em 2016, teve, já fechámos as contas. Portanto, é uma marca claramente onde estamos a apostar e que estamos muito satisfeitos com os resultados que tem tido.
Estamos a terminar, queria só, no final desta conversa, e recorrendo um bocadinho àquilo que foi dizendo, fiquei com a ideia, não sei se estou certa, que, de certo modo, também, relativamente àquilo que é o papel do Estado, ou aquilo que deve ser o papel do Estado para o setor, que se revê no que está a ser feito, ou nem por isso.
Eu acho que o Estado aqui, neste setor, tem duas grandes missões. A promoção dos destinos, porque neste setor do turismo, antes das empresas concorrerem entre elas, primeiro concorrem os destinos. E os destinos necessitam dessa promoção. Atualmente, eu penso que estão que sim, há um empenho a fazer isso. Depois a empresa, o dinheiro são públicos, acho que há um concurso que foi lançado, alguns dos concorrentes não ganharam, protestaram, começou a haver aquele problema que as burocracias próprias do Estado, e acho que a promoção nesta fase está um bocadinho, não por vontade, com certeza, do Instituto de Turismo de Portugal e da Secretaria de Estado, mas que está um pouco ali parada.
O outro aspecto.
O outro aspecto, além da promoção, é a questão da formação. E hoje, em Portugal, começa a haver escassez de recursos para colaboradores para trabalhar no
turismo em geral.
É diferente que haja um Ministério ou uma Secretaria de Estado?
Eu acho, a minha posição é esta. Eu acho que o setor do turismo, muitos dos problemas que se põem, não são diretamente só do setor do turismo. Quer dizer, é uma entidade tão transversal, quer dizer, são questões que têm a ver com os transportes, são as questões que têm a ver às vezes com o ambiente, às vezes com o licenciamento e com o ordenamento, questões que têm a ver com a segurança, questões que têm a ver com a saúde. É um setor muito transversal. Quando houve um Ministério do Turismo, eu vi uma das dificuldades que ele tinha é que, na orgânica do governo, o Ministro do Turismo não era um dos principais ministros. E, portanto, não sei se isso depois favorece aquilo que é o setor poder evoluir. Portanto, eu diria que mais importante do que ser ministro ou ser secretário de Estado, é haver uma consciencialização ao nível de todas as pastas que o turismo é algo muito importante e é algo que pode levar ao desenvolvimento do país. É um produto onde claramente Portugal tem valor acrescentado, mas é um produto onde muitos destinos que concorrem connosco estão a apostar muito forte. E, portanto, se nós não fizermos as coisas bem feitas, seremos ultrapassados.
Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Fundo de Turismo.
O Fundo de Turismo foi um organismo onde trabalhei e onde gostei bastante de trabalhar, porque foi, no fundo, onde comecei a aprender um bocadinho do que era este setor, e era uma instituição muito pequena, mas tinha um impacto na altura em que se estavam a lançar as infraestruturas turísticas muito forte, porque fazia o financiamento, deixou de haver financiamentos a taxa zero, mas era principalmente dávamos prazo. E na altura, em Portugal, o financiamento era um financiamento que o máximo, o longo prazo, eram 3, 5 anos. E nas infraestruturas turísticas, os tais paybacks exigem financiamentos de longo prazo. Portanto, foi uma instituição onde passei 5 anos e que gostei imenso.
Geringonça.
Eu acho que tem conseguido, pela habilidade que o Primeiro-Ministro tem conseguido levar, no fundo, o país por um caminho que muitos dos analistas não esperavam quando esta coligação de forças assumiu o governo.
Terrorismo.
O turismo é o que mata não só a qualidade de vida das populações, mas no setor da atividade mata claramente o turismo. Se nós olharmos, é um mapa muito engraçado, que foi a evolução do turismo na Europa, nas cidades europeias, nós conseguimos identificar claramente onde é que houve ataques terroristas no ano passado. São as cidades onde houve decréscimo.
Família.
Família é a minha paixão.
Férias.
Férias é o Algarve.
Hotel.
O hotel é o Ovo Praia. Para mim, enfim, já não era o Ovo Praia do Grupo Estana, ainda não trabalhava no Grupo Estana. Aliás, ainda não trabalhava em turismo, já gostava daquele hotel e ainda hoje, não há uma semana por ano, não dispenso.
Peixe.
Ali. Peixe é a minha comida preferida.
Lisboa.
Lisboa é a cidade que adoro e que gosto e onde vivo e onde tenho a minha base.
Benfica.
Benfica é a minha doidice, costumo dizer que é a minha doidice, porque sou verdadeiramente fanático, só tenho uma coisa boa, que é aquilo que começa meia hora antes e acaba depois meia hora depois dos jogos, mas durante os jogos não sou muito racional.
José Teutónio, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Conversa da Capital regressa para a semana, mas pode sempre voltar a ver esta conversa com o Presidente Executivo do Grupo Pestana em www.rtp.pt. De resto, contamos consigo na próxima semana. Música